não é dizer o Estado deve, mas não paga. Eu sei que há quem diga que não se deve pagar as dívidas. Não é a nossa posição. A nossa posição é muito clara. As coisas, o que é devido, tem que ser pago, porque todos nós temos de ser pessoas de bem, enquanto cidadãos e enquanto Estado. E por isso mesmo é que nós entendemos que esta auditoria deve avançar o mais rápido possível, de modo a que as suas conclusões venham em tempo útil de se avaliar se a última tranche deve ou não deve ocorrer. Não é proibir se ela for justa e for devida face àquilo que o Estado contratou, é fazer aquilo que for devido. E como lhe digo, e a seguir fazemos todos a avaliação política de quem assinou aquele contrato. Outra coisa bem diferente, é pensar o seguinte, Sr. Deputado Miguel Matos, porque aquilo que nos argumentam é dizer, quando a venda foi feita, não se sabia o volume dos ativos tóxicos que estavam lá incluídos. E eu dizia, isso é querer chamar estúpido às pessoas e aos portugueses. Sabe porquê? Porque quem cria uma garantia de 3,9 mil milhões é porque tinha indícios fortes que existiam ativos tóxicos no valor desse valor. Caso contrário, porquê que são 3,9? Porquê que não são 2,9? Porquê que não são 6 mil milhões? Porquê que não são 500 milhões? Porquê que não são 7 mil? Porquê que são 3,9? E depois, a seguir, os ativos batem certinho, com 3,9 mil milhões. Está a tirar areia para os olhos de quem? Portanto, aí sim, quiseram atirar areia para os olhos dos portugueses e enganar os portugueses. E talvez por isso é que o Sr. Deputado, em nome do PS, não se tenha pronunciado sobre a questão principal que eu aqui trouxe. Vamos todos dar um sinal positivo. Um sinal positivo que o Tribunal de Contas possa fazer esta auditoria o mais rapidamente possível.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Sim, senhor, Sr. Presidente, agradeço que o Tribunal de Contas possa fazer esta auditoria e possa fazer com a competência que lhe é reconhecida, com a independência que é reconhecida e em tempo útil, antes de fazermos a avaliação do dinheiro que falta. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real pediu a palavra para que efeito?
Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
Mas defesa da honra, sobre o quê? A propósito de quê?
Relativamente à viabilização, o Sr. Deputado deu a entender que o PAN viabilizou a injeção de capital no novo banco, quando está a faltar à verdade ao afirmar isso, uma vez que o PAN votou contra esta injeção
Desculpe,
de capital.
Desculpe, eu não lhe dei a palavra ainda. Ah. Estava só a perguntar o que é que tinha motivado a sua defesa da honra.
Portanto,
faz favor, agora sim tem a palavra. Faz favor.
Sim, agora sim. O Sr. Deputado do PSD, ao referir, ao dar a entender que o PAN viabilizou a injeção de capital no novo banco, falta à verdade. O PAN votou contra, e é importante que isso fique clarificado, o número 1 do artigo 116 da proposta de lei do Governo, não viabilizou de forma alguma esta injeção de capital. Isto veio-se a traduzir na redação final, na norma 154, número 1. Já quanto ao PSD, lamentamos que se tenha abstido quanto à proposta do PAN para a realização da auditoria, mas ficamos, obviamente, satisfeitos por finalmente virem ao encontro daquilo que é uma reivindicação há muito tempo do PAN. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Duarte Pacheco, quer responder, faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhor deputado, longe de mim querer ofender a honra de Vossa Excelência. Mas aquilo que eu disse foi algo completamente diferente. E a senhora deputada sabe perfeitamente que aquilo que eu disse foi diferente daquilo que a senhora deputada aqui nos disse. É que a senhora viabilizou o orçamento e o orçamento tinha lá a transferência de verbas para o novo banco. Se isso fosse uma questão tão fulcral para si, de vida ou de morte, não tinha votado a favor do orçamento, tinha votado contra. Qualquer português sabe que não foi assim.
Muito obrigado. Vamos então entrar na segunda declaração política do dia. Senhor Deputado José Maria Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a declaração política que o Bloco de Esquerda aqui traz hoje é precisamente sobre um tema que está na ordem do dia, a eleição dos presidentes e vices das CCDR, que se realiza no próximo dia 13 de outubro, e que merece da parte do Bloco de Esquerda críticas contundentes, tanto ao fundamento quanto ao processo. Três pontos que incidem a nossa crítica. Em primeiro lugar, afinal, para que serve esta eleição? Começa por perverter as razões de funcionamento do órgão, CCDR. Não esqueçamos que são organismos periféricos da administração central, enquanto órgãos desconcentrados do Estado, e assim continuam a ser. Não lhes são atribuídas novas competências, nem se trata da criação de um novo órgão. A natureza jurídica das comissões continua a amarrá-las à administração desconcentrada do Estado. Muda-se para que tudo fique na mesma. Quem elege não tem qualquer poder de fiscalização. E estas comissões mantêm-se presas à órbita do Governo até têm o poder de demitir o seu Presidente. Passamos de uma nomeação administrativa para uma nomeação de acordo partidário, transformando organismos de planeamento de gestão regional em extensões de interesses partidarizados no equilíbrio de forças do domínio autárquico. Na verdade, esta eleição indireta é um simulacro de descentralização. A decisão sobre quem são e o que fazem continuará a ser do Governo Central. Esta eleição é uma farsa. Subscrevo esta interpretação, mas não sou eu o autor. É sim o Presidente da Câmara de Viseu, do PSD, que reforça a crítica dizendo que é um processo que pouco ou nada tem de democrático. Segundo aspecto, a regionalização apregoada desde sempre pelos proponentes. Convém lembrar que o PS e o PSD concordaram em nomear uma comissão para desenhar o futuro da descentralização. Num trabalho extenso e rigoroso, essa comissão apontou a regionalização administrativa. Os recentes exemplos da falta de articulação regional no combate à Covid-19 evidenciaram a necessidade deste órgão subnacional e supramunicipal. Mesmo assim, António Costa e Rui Rio, que subscreveram as suas conclusões, não foram capazes de se mobilizar para tal, preferindo inventar e acordar esta falácia de descentralização. É evidente que neste propósito são fiéis cumpridores das orientações do convicto antirregionalista Marcelo Rebelo de Sousa, que se apressou a promulgar o diploma como apologia aos perigos da regionalização. Desde a versão inicial, que numa primeira fase recebeu a crítica do PSD, esta eleição foi apresentada como um passo significativo para a regionalização, como forma de desconcentrar o poder pelas regiões. Cedo se percebeu que não passava do embuste. Até as declarações da ministra da tutela foram nesse sentido. Disse a senhora ministra, o que estamos a falar é da alteração da forma de designação do titular do Serviço de Administração Direta do Estado para garantir uma legitimidade acrescida. Outra coisa é a regionalização. E o senhor Presidente da República também o disse. É um passozinho no sentido de aproximar os autarcas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Mas isso é uma coisa. Regionalizar é outra coisa. Exatamente porque consideramos que este enlevo PS-PSD tem por intenção encapotar a regionalização, é que requeremos a cessação de vigência a quando do debate da apreciação parlamentar. Outro ponto que se é apresentado é o da democracia, como uma espécie de grande avanço civilizacional. É um trunfo de convencimento que foi democratizar através do ato eleitoral. Este argumento ainda acolheu adeptos, o Colégio Eleitoral de Autarcas a votar para a eleição dos seus representantes regionais. Votar tem sempre uma conotação democrática. Mas votar em quem? E agora se percebe que a democracia também caiu por terra. Votar em candidatos cozinhados pelas cúpulas dos aparelhos partidários, PS e PSD, sem qualquer auscultação aos autarcas dos seus próprios partidos. O Presidente é nosso, o Vice-Presidente é vosso, feitas as contas dos votos em conformidade com o número de eleitos numa espécie de tratado de Tordesilhas regionalista. Este convênio partidário do Bloco Central, com quesilhas pessoais entre pretendentes e que até apressou a remodelação da Secretaria de Estado, limita-se a anunciar candidatos sem qualquer pronúncio de critérios nem exposição de programa de ação. É uma visão centralizadora do exercício de poder que, em nome da hipotética descentralização, amarra os autarcas eleitores ao espírito dessa visão. Muitos autarcas assim se têm pronunciado, até através de um requerimento que enviámos a todos os presidentes da Câmara do país, temos obtido essas respostas. O Presidente da Câmara do Porto diz que não vai votar porque se trata de uma nomeação e não de uma eleição. Na realidade, o recendeiro do Bloco Central escolheu os ou as candidatas, a Presidente e a Vice, em conformidade com o equilíbrio das forças de poder local em cada região e no todo nacional, de acordo com a implantação maioritária.
Assim temos o Norte e o Centro mais próximo do PSD, Lisboa e Vale, Tejo e Algarve mais próximo do PS. A exceção é o Alentejo, onde temos dois candidatos por desentendimento partidário. No meio de tudo isto, é a própria legislação que retira a possibilidade da pluralidade, porque quem não for proposto pelos partidos, veja-se quantos movimentos locais existem, movimentos partidários, movimentos cidadãos pelo país e com eleitos, vereadores e assembleias municipais, nomeadamente, e presidências de Câmara, só podem ser apresentados com 15% dos proponentes. Tomando como exemplo a CCDRS Norte, teriam que ter 657 subscritores, o que inviabiliza este legítimo direito. Esta entorce à democracia, que efetivamente retira a capacidade eletiva a quem não estiver de acordo com os partidos, ou a coberto dos partidos, é um ataque aos movimentos cidadãos que têm proliferado pelo país, nomeadamente a quando das eleições autárquicas. Para completar a equipa de sonho, lá temos o vice-emanado do governo, que ironicamente é dito que resulta de uma eleição interministerial. Não está em causa a confiança pessoal de quem quer que seja, mas sim a transparência do processo, até, convenhamos, que é a gente que vai gerir largos milhões de euros. Tal como está montado o cenário eleitoral, estamos perante uma apelidada nova intenção com velhos e viciados métodos de funilamento democrático.
É para concluir, Sr. Deputado.
Para concluir, Sr. Presidente, agarra-se os eleitores aos ditames selecionados para eleitos perante uma efetiva nomeação que passa de administrativa para partidária. Escolhidos que são do agrado dos chefes, ordena-se aos subordinados municipais para votar. Este voto em urna acaba por ser um referendo para ratificação das escolhas pessoais dos donos do poder autárquico. Se é esta a democracia invocada como grande marca da singularidade do processo, estamos conversados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho 6 pedidos de esclarecimento, não sei como pretendo responder. 3-3. Primeiro grupo do 3, o senhor é são do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado José Cancela Moura, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, só estranharia esta declaração política quem não soubesse que o Bloco é um partido centralista vocacionado para o protesto. Só estranharia esta narrativa quem não soubesse que o Bloco é um partido sem implantação autárquica que desvaloriza a política de proximidade. Só estranharia esta posição quem não soubesse que o Bloco só critica e nunca teve a coragem de assumir a responsabilidade de decidir. Aceitamos que o diploma até possa suscitar várias interpretações, conforme as convicções de cada um, mas na essência esta lei tem um objetivo incontornável, que é o processo de democratização do funcionamento das CCDRs. E de facto a lei introduz mais democracia, desde logo pela eleição de uma entre várias candidaturas. É e confere também maior proximidade, porque a nomeação pelo Governo é substituída pelo voto dos autarcas de cada região plano. O que é que o país tem a perder com a aprovação deste diploma? E o Bloco de Esquerda, o que é que tem a perder com isto? Afinal, desta vez, estão contra quê? Que o Governo continue a nomear o Presidente? Que os autarcas não tenham direito a voto? Que não haja escolha democrática? A nós, o Bloco de Esquerda, não nos engana com essa retórica falaciosa. O facto de dois partidos estabelecerem um acordo para apresentar uma candidatura não inviabiliza que os outros façam o mesmo ou que qualquer cidadão se proponha ao lugar. Veja-se o caso da CCDR do Alentejo, que é exemplo disso e cuja eleição será disputada por dois candidatos. Façam um favor a esta Câmara. Leiam a lei sem o filtro ideológico que vos tolhe o raciocínio e vão ver que o vosso protesto labora num enorme equívoco. Porque é que o Bloco, em vez de protestar, não vai a votos? Porque é que não promoveu uma candidatura? A resposta, como é hábito, será de conveniência, mas eu antecipo.
Para concluir, Sr.
Porque o Bloco, eu vou concluir, porque o Bloco representa uma esquerda ortodoxa, travestida de progressista, que convive mal com a própria democracia. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Beirós, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado José Maria Cardoso e que traz aqui um assunto que é sério e grave. Porque, de facto, o que se está a passar com a alteração da legislação das CCDRs e com a